Bem-vindo ao Sábado 14.
Agora mais um episódio do podcast de Sábado 14, este podcast de cinema dedicado a filmes de terror, suspense e desgraçados. Eu sou o Romulo Cozzi e tenho aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindo, galera alegre.
E temos aqui também a melancólica Patrícia Giovanetti.
Meu nome não é Beth.
Alameda Yaya. Queridos ouvintes, você que curte o Sábado 14 e quer que a gente continue por mais um ano de 2024 inteiro produzindo conteúdo e quer consumir mais coisa, ter mais privilégios como ouvinte, acesse orelo.cc/sábado14, que lá você encontra todas as formas de colaborar conosco. Você escolhe um valor para contribuir mensalmente, dependendo da quantia, ganha recompensas. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, tem Watch Parties. Uma vez por mês a gente assiste um filme tosco de terror com os ouvintes falando um monte de bobajada, é bem divertido. Assiste as gravações no Google Meet. Às vezes participa de sorteios de brindes. Então é isso. orelo.cc/sábado14. Lembrando que no valor mais básico, a partir de R$1, já tem acesso aos nossos drops. Esqueci de avisar. Temos conteúdo exclusivo para os apoiadores também. orelo.cc/sábado14. Lembrando sempre que a gente fala de todo filme com spoiler, então siga por sua conta e risco. E quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio, manda para contato@sábado14.com.br. E estamos aí, para minha alegria, finalmente falando de um filme de Lars von Trier, um dos diretores mais dodóis do cinema.
Não, olha, só
eu em, entendo por quê.
Não só em conteúdo, né?
Não
em personalidade também.
Pessoa no mínimo complicada.
Sendo muito generoso com ele, é uma pessoa difícil.
Difícil,
difícil. É difícil de conviver com esse rapaz.
Mais um daqui.
É a tua opinião e de metade Hollywood, mas...
Não chega a ser um Roman Polanski. Não, proibido de entrar nos Estados Unidos, não cometeu um crime. Mas
ele
assim...
tá cancelado?
Que? Nasceu cancelado.
Esse aí, olha só, não cometeu o crime ainda, que a gente saiba.
Agora ele é o Robson, que ele tá só aguardando. Enfim, estamos aí pra falar de Melancolia, ou Melancholia, de 2011, primeiro filme do Lars von Trier que a gente grava. Tô feliz porque eu gosto do filme desgraçado, a categoria desgraçada é minha favorita aqui do podcast. Fazia tempo que eu queria gravar de algum filme do Lars, mas é difícil de encontrar, então a gente chutou o balde aqui porque ele tava no MUBI. Então vamos lá falar de Melancolia de 2011. Antes de mais nada, Marcel, já tinha assistido?
Já, eu vi ele em 2012. Eu tava com a impressão que tu tinha me indicado ele. Mas aí, trocando ideia, a gente chegou numa situação que provavelmente tu não me indicou. Então eu vim em algum local e acabei assistindo por volta de 2012. Fato curioso, pra mim, pelo menos, foi o último DVD que eu aluguei na minha vida.
Como é que tu lembra da informação dessa?
Marcou, tá ligado?
Porque foi o último que eu aluguei, Marco. Porra, marcou?
Nossa, eu não faço ideia que eu aluguei por último.
Foi ele, foi um final de semana mais. Nossa, assisti ele, o Paul, o do ET e o Millennium.
Caraca, bicho,
O Paul foi mais leve e eu não lembro de nada.
O Paul era bem divertido na minha memória.
A pastinha do cérebro do Marcel.
Guarda só essas merdas. Coisa importante não guarda. Essas merdas fica tudo ali.
O último DVD, tá lá a pastinha. Lá.
Não podia ter informação menos relevante. Paty, já tinha assistido, alugou DVD também?
Não, nunca nem cheguei perto.
Queria ter chegado perto?
Não.
Nunca viu nada do Lars von Trier, se foi o primeiro? Não, tu começou.
Não, eu já vi Nifomaníaca.
Mas chegou a ver inteiro?
Vi um e o dois.
Olha aí, eu jurei que tu tinha abandonado ou algo assim. Não sei de onde tirei isso.
Não, putaria a gente vê, né? Tá tudo bem.
Ainda mais bem feita, né?
É.
Então, olha aí, já fazendo... Ah, eu já assisti quase... O dos principais deles, assisti todos, mas não terminei a discografia dele. Mas já puxando aí, já que a Paty falou de Ninfomaníaca, esse é um filme que pertence a uma trilogia, aquelas trilogias famosas do cinema que não tem sequência, né? Nada. É só um diretor faz três filmes do mesmo tema.
Teminha.
E daí não poderia ser diferente. O Lars von Trier é a trilogia da depressão, que é o Anticristo, na ordem de lançamento Anticristo, Melancolia e os Ninfomaníacas.
Nenhum... Faz alguma diferença ter assistido o Anticristo não. antes?
Nenhum tem relação absolutamente com o outro, é só o tema mesmo que é depressão.
É tipo o...
Old Boy.
Tem vários, né? Tu sabe de cabeça mais
tem da Old Vingança. Boy, que é a trilogia da Vingança, tem a trilogia das cores.
O da Vingança.
Isso.
Da Vingança é o Old Boy.
O Lady Vingança é o...
Lady Boy.
Lady Boy.
Como é que é o primeiro filme, cara?
É Lady Vingança.
O Mr. Vingança, Old Boy e Lady Vingança.
É, eu só vi Old Boy. Tem o do Corneto, tem o das cores.
O do Corneto, das cores, o da Depressão.
Da Depressão do Lars. Então esse seria o segundo na ordem de lançamento, mas são filmes isolados, não tem nada, é só a temática central mesmo. Vamos de ficha técnica então, Marcio.
Vamos lá. Melancolia, ou Melancholia, de 2011.
O filme mais comercial do Lars von Trier, importante dizer, é o mais fácil, mais digerível.
Deixar isso bem claro, né?
Pera.
Mais suave. Ó,
bota o mais fácil entre várias aspas, né? Porque...
Não. O mais fácil dele é o mais dele, fácil.
Se tu pegar todos, é o mais fácil. Eu não sei porque eu só vi esse, mas eu acredito plenamente.
Não, pra entender? Pra assistir.
Pra sair num nível ok do filme.
É o que menos vai te dar ruim.
Caralho.
O Ninfomaníaca não me deu tanto ruim, assim.
Ah, mas ele é mais pesado. É mais cabeça.
Enfim, lá, Marcel. Segue a ficha técnica, depois eu falo.
Dirigido e escrito pelo queridíssimo de nem todos, Lars von Trier. Estrelado por Kirsten Dunst como a Justine. Charlotte Gainsbourg como a Claire.
Oh, o elenco é um absurdo.
Kiefer Sutherland como o John. Alexander Skarsgård como o Michael. John Hurt fazendo o Dexter, e Stellan Skarsgård como Jack, e Udo Kier como o mestre de cerimônias. E grande elenco.
Foi engraçado.
Muito bom que ele tá no Bacurau, né, cara?
O Udo Kier...
Eu fiquei olhando assim, eu falei, de onde eu conheço ele? Eu falei, ih, cara, ali é do Bacurau.
Se a gente pegar uma amostragem de qualquer quantidade de filme de terror de todas as décadas, ele tá quase tudo.
O Marcel falou na corrida aí, mas eu acho bacana pra quem não conhece de nome, a Kirsten Dunst é a Mary Jane.
A Mary Jane.
A Charlotte, a
Ninfomaníaca.
É a queridinha do Lars von Trier. Ela e o Willem Dafoe, que não
ela
tá nesse elenco.
O Willem Dafoe também é queridinha dele?
Anticristo. E no Ninfomaníaca? Não tá?
O Willem Dafoe tá no Ninfomaníaca?
Eu acho que ele tá.
Ninfomaníaca tem tanta gente.
Tem a outra.
4 horas de filme.
Cara, como é que esse corno é tão insuportável e consegue muita gente trabalhando com ele direto?
Porque é um filme foda.
Não pode ser de só dinheiro, Paty. Eu acho que a galera compra as ideias dele.
É artístico. É, os atores querem, né? Fazer um filme artístico.
A Nicole Kidman não quer mais.
A Bjork também não. Pau. Pior que não quer ver a cara dele nem pintado. Kiefer Sutherland é o 24
Horas. Jack Bauer.
O Alexander Skarsgård é o Tarzan, é o Homem do Norte. Tem o pai dele no filme também, que também tá no Ninfomaníaca.
Tá no Thor também.
Tá no Thor, tá no Duna. O que mais? Tá um monte de coisa.
Ah, ele tá no
Só
Duna.
Só gente
ele
é foda.
Enfim, seja gente que vocês conhecem. A Charlotte, quando eu vi o Ninfomaníaca pela primeira vez, eu cismei que ela era a atriz do 50 Tons de Cinza.
Cara,
ela...
nossa, coitado.
Judiata. Ela é uma versão feia dela, sabe? É uma versão esquisita dela.
Aliás,
mas é só isso.
Coitada da genética dessa família aqui no filme, né? A beleza foi toda pra uma irmã.
Pois é,
ah,
né?
O John Hurt é um velho bonito.
Vocês já viram a foto da mulher que interpretou a mãe delas, nova? A mulher era linda, cara. Linda.
Eu já vi ela em algum lugar, mas não lembro agora de onde.
Ela era gatíssima. Oh. Cara, ela fez swimming pool.
Sei lá, tá no Duna também.
Operação Red Sparrow.
Enfim, cara, atuações não tem, pra mim não tem o que reclamar. Eu acho que tá todo mundo bem.
Tá todo mundo bem.
E especialmente a Kirsten Dunst, é um dos papéis mais foda dela. Ela tá a atuação suave, tu consegue ver
cara,
a desgraceira.
Cara, eu tinha ainda tenho na realidade, com um pouquinho de preconceito com o Kiefer Sutherland, porque as poucas coisas que eu vi com ele nunca foram assim, tipo, meu Deus, que primor de atuação.
Ator ok, né?
Mas ele tá legal
no
filme.
Ah, eu amo ele.
Ele não estraga estraga.
Também é um papel bem tranquilo aqui.
Ele não estraga e não tá estragado, que é o principal, né? Porque ele tá bem, ele envelheceu bem ele, entendeu? Então ficou bom. Tendo, assim, as atuações são ótimas, todo mundo bem, mas eu tenho muito problema com a Kirsten Dunst, vários aspectos, assim, não é que ela atua mal, mas eu tenho nervoso dela, assim, não gosto da cara dela, sabe?
Tadico.
Eu acho que eu peguei ranço da menininha do Entrevista com o Vampiro e nunca mais soltei esse ranço, sabe?
Caraca,
aquela garota vem, insuportável,
vem,
sabe?
Há anos. Com teu ranço. Vem há anos esse ranço aí.
Eu sou, vou trazer os signos pra cá, eu sou canceriana, né, aí... O ranço que está orado durante o tempo. Então, assim, a cara dela me irrita, sabe? E, assim, o papel dela me irritou muito durante o filme, sabe? Porque eu não entendi o que ela era. Se ela tava com problema mental, se ela só era maluca, se ela tava sacaneando todo mundo, sabe? Então, me irritou ela, na verdade. Eu não tive pena dela em nenhum momento.
Caraca,
só me irritava.
É o personagem, caralho, pra te ter empatia, que é uma pessoa simplesmente com depressão. Esse é o problema dela, profundo.
Cara, toda a parte do casamento foi a coisa mais sabe, que eu sentia. Assim,
caraca,
não consegui...
a parte da família, fica feliz, é. Casamento, fica
dá,
feliz.
Dá um sorriso aí,
não,
tá casando,
eu não,
um
ia ser, eu não ia ser esse tipo de pessoa, mas cara...
É só tu rir que passa.
Por que que tá casando, caralho, sabe? Coitado do Skarsgård, entendeu?
Coitado, não, porra. Eu fiquei coitado de todo mundo ali na real. Né?
Não, da mãe dela, foda-se.
Tá, mas aqui, aí
o pai que... também vai...
Mas, aí
o, pai,
que... mas aí
o pai era
tá,
tipo probleminha
cara.
Também.
Não só o pai, a mãe também. Os aí que tá, é exclusão. Toda é toda a genética ali.
Desestruturada.
Pô, aquela ali, com uma mãe daquela e um pai daquela.
O chefe também é um bosta.
Não, o chefe é um bosta. Mas tô falando, foi, eu falei a família, né? Ah, o chefe é um merda.
Todo mundo é uns merda ali.
Mas não é,
não,
é que a família são pessoas
é legal.
Com problemas psicológicos que nem ela, cara.
O paizinho é legal, o mordomo.
O pai funcionário, coitado.
Pegou duas tá, namoradas pra levar pro casamento
não,
da
não,
filha.
Não, não, é o pai, não. É o mordomo,
o paizinho,
que ela chama
tá,
de paizinho.
Tá, lembra ele.
Que ele era bonzinho. E, tipo, meio que ali você já tem até uma percepção de que, por elas chamarem ele de paizinho, meio que elas foram criadas por ele. Ele era o cara que mais dava atenção pra elas quando criança, né? Teoricamente. Porque se você tá chamando alguém de paizinho, assim, tendo
eu
pai, então é porque.
Não sei se não é um apelido pro mordomo.
Eu acho que é só apelido.
Ele me parece
pode.
Jovem demais pra
porque
isso.
Porque eu acho que. Porque meio que aparenta
não.
Que quem tem grana ali é o.
É, não é a família
o Jack
delas.
Bauer, é a família dele.
A família do Jack Bauer.
Bom, não sei. Me deu só essa sensação. Eu já
não ficar
já tá
cara
pensando...
de Jack Bauer o episódio inteiro. O 24 horas. É o 24 horas.
Tá, você vai dar alguma sinopse do filme, alguma coisa assim, né?
Acompanhamos duas irmãs, basicamente, uma dividida em dois. Primeiro a gente acompanha a Justine e depois a Claire. Uma engolida numa depressão profunda e a outra lidando com a ansiedade aflorada.
Sendo engolida por uma depressão profunda.
A gente acompanha a vida
sendo
delas.
Engolida pela depressão profunda que tá engolindo.
Já engolido, já levou a irmã. Tá vindo buscar ela.
A gente acompanha ali os últimos dias de duas irmãs enquanto um planeta gigantesco chamado Melancolia vem em direção à Terra pra destruir tudo. É um filme de catástrofe.
É?
E a parte que é um filme de catástrofe.
Mas não é esse tipo de catástrofe que eu gosto.
Como é que foi, pai? Porque ele é um filme difícil. O Lars von Trier é complicado, todo filme. Esse ainda eu acho mais fácil, mas ele é bem lento, é muito metido artistão, é um filme pretencioso. Eu só não boto ele como um demérito ser pretencioso, porque eu acho que ele entrega tudo que promete mais um pouco. Mas é um filme bem complicado, bem complicado. Tem 15 minutos de início, que é só trilha sonora e umas imagens poéticas ali. Como é que foi? Sofreu demais?
Cara, assim, não é questão de sofrimento, assim, até prestei bem atenção no filme, porque assim, ele começa numa situação em que parece que você vai ter que prestar muita atenção nele pra entender, sabe? Ele meio que te joga isso nas costas, por favor, presta atenção em mim,
tu diz
né?
No casamento.
E logo naquele iniciozinho ali maluco da coisa, tu fala assim, caralho, será que vai ser isso? Eu tava com medo do filme ser só aquilo. Falei, eu vou perguntar pros meninos se o filme é mudo. Já vou. Mas assim... Foi muito maçante assistir, muito. A parte final ainda foi melhorzinha, assim, porque aí eu já tava meio que entrando no espírito da coisa do, ok, a gente tá falando de fim do mundo, de não sei o que lá, sabe? Dentro da metáfora ali, até deu pra acompanhar, mas cara, a primeira parte eu tava agoniada absurdamente naquele casamento, eu queria só que aquilo acabasse, sabe? Tava me dando dor física, tudo que tava acontecendo. acontecendo ali. Cara,
o diretor conseguiu.
Mas é isso, isso é o fato que eu achei muito foda revendo ele, sabe? Porque toda a parte do casamento, tu meio que sofre, mas assim...
É pra te sofrer junto com ela.
Exato.
Eu tipo, não tô sofrendo. Tô tendo pena. Eu só quero que acabe, porque dá agonia ver aquele povo todo esquisito, sabe? Ninguém ali tá realmente por ela e pelos casgados, sabe?
Mas esse é o sentimento dela, Paty. Ela é uma pessoa com depressão. Ela só quer deitar
e dormir.
E
eu entendo ela. Eu também sei como é que é.
Isso ficou muito foda, porque, tipo, tá tudo configurado pra ser um momento feliz. Ela tá com um cara que, pelo que o filme mostra, é um lindo, cara massa. Que cara bonito. Porra, esse cara
tudo tá perfeito, cara.
E ela tá engolida nessa tristeza dela ali, de uma maneira que, tipo... E ainda ali ela não tá na pior fase, que deve vencer mais pra frente, mas ali ela tá volátil de uma maneira que é assustadora.
É foda porque tu consegue acompanhar elas... E quem já teve, quem teve sabe. Tu consegue acompanhar o esforço que ela tá fazendo, tá ligado? Pra botar um sorriso no
Sim.
rosto. E a galera é só cobrança de todos os lados, como se ela pudesse escolher, tá, vou ficar feliz. Por mais que tá tudo bem, cara. Tá tudo ok.
Não tem porquê. Não, cara, até o momento que ela dá a primeira... Que ela vai botar o sobrinho pra dormir, Sim. que ela dá a primeira desbaratada e dorme com a criança lá.
Sim.
Tá tudo tranquilo. A atmosfera tá tudo legal. Tem o lance da mãe dela, né? Mas tipo, tá, é só uma velha maluca ali. E daí, depois dali, tu vê que ela começa a se importar com outras coisas. Que daí ela começa a querer falar com o pai e não consegue. Ela quer conversar com a mãe e não consegue. Ela quer dançar e não consegue. Daí tá o filho da puta do chefe dela enchendo o saco e ela fica se esquivando.
Mas pra transar com outro e trair aquele homem perfeito, ela tá bem, né?
Eu acho que é em busca de sentir alguma coisa, cara.
De se livrar. Ela queria...
Não tô passando pano, tô só ajudando.
Ela tá numa situação que ela tá com um problema na cabeça dela, não na situação dela, mas tipo...
Ela tá com probleminha.
O casamento dela virou um problema na cabeça Sim. dela, e a única forma dela se livrar daquilo naquele momento é tentar fazer aquilo, tá ligado? A única saída que ela tem pra aquele momento é isso. Ela não quis fazer. Pra mim, ela não quis fazer aquilo lá. Sabe? É esse tipo de coisa que eu acho que ele constrói muito bem, sabe?
Eu acho foda porque eu concordo com a Paty. Ele é maçante, dá agonia, tu só quer que acabe. É terrível. Inclusive, uma crítica minha que eu acho da. É muito câmera na mão nessa primeira do casamento. Uns jump cut também esquisito, assim, na parte técnica. Só que eu acho que é proposital pra te se sentir angustiado e perdido naquela situação bosta. Teria tudo pra ser perfeito. É um casamento, numa mansão. Toda a tua família, ela foi promovida. Tudo um marido lindo que
e daí,
ama ela.
E daí tu vê
e
que
mesmo assim, cara, não adianta, não é...
Cara, e tu vê, e daí eu acho foda, na construção de todos os personagens ali no núcleo principal ali, que são os três, né? O John, ela e a irmã, que tu vai se criando que, putz, o John é um cara meio babaca. E daí no fim, quando ele fala assim, tipo, porra, não custou dinheiro isso aqui, tá ligado? Eu só quero uma coisa em troca. Fica feliz, tá ligado? Tipo, o cara é um escroto, mas ele, tipo...
Ele tá cheio da boa intenção.
Ele fez aquilo pra deixá-la feliz, tá ligado?
Sim.
É, a questão toda assim, eu entendo tudo que o filme quis passar, de boa. É, ele não é realmente um filme que, assim, você tem que pensar muito pra entender o que tá acontecendo. Realmente você percebe que ela tem algum problema e tal. A irmã dela sofre de ansiedade com síndrome do pânico, claramente, entendeu? Dá pra perceber tudo isso. Só que essa coisa muito artística pra poder falar sobre isso e aquilo durante 2 horas, meu Deus do céu, que não passava. O início do filme já era desesperador, toda aquela coisa. O cavalo caiu, eu falei, fudeu, meu Deus, vai ter morte de cavalo. Aí ela tá presa com os galhos na perna. Aí assim, depois conforme você vai passando o filme, você vai entendendo que aquilo ali, tipo, ela meio que tava sendo puxada, né?
Sentimento delas, né?
É, só que assim, eu tava comentando aqui, ele é um filme pra gente de sapato verde, sabe? Pra gente cult demais, pra galera do baixo Gávea, sabe? Do pessoal lá do... Como é que é? Do Gregório, sabe?
É, eu vou começar a ver uns orçamentos do prédio lá nos hotéis.
Ele é pro pessoal do Gregório, que acha tudo assim, meu Deus, olha que arte,
porque o que faz eu gostar de um filme falando disso, eu acho que principalmente essa questão questão da narrativa e de como ele coloca o filme. Eu acho que se fosse um filme normal tratando disso aí, eu não ia pilhar.
Eu entendo isso, eu acho bom, porque nós falamos disso no Ninguém Vai Te Salvar. É, não é o meu ponto, mas assim, o meu problema é, não precisa de 2 horas. E às vezes, assim, foi 1 hora muito maçante do filme,
pouquíssimos,
sabe?
Pouquíssimos filmes precisam de 2 horas.
Mas eu entendo, assim, lá no começo, quando eu inventei de querer fazer o Sala 14, o meu objetivo era pra falar de filmes que nem esse. De falar desses filmes, assim, dodói, artístico, pra te ficar viajando e coisa. Aí botou filme de terror porque tem que ter um podcast com mais de 2 downloads, né? O meu pra revisar de algum amigo meu. Pra ficar mais comercial, mais divertido. Mas eu entendo 100% quem eu assisti esse filme falar, puta filme chato, insuportável, tá ligado? Porque ele é dificílimo. E é esses filmes que é uma experiência, porque o objetivo dele é, eu quero te mostrar o mais próximo possível de como é a cabeça de alguém com uma depressão violentíssima. E pra isso eu vou te fazer sofrer, ficar agoniado por 2 horas. Quê? Eu entendo completamente quem fala, não! Deus me livre.
Essa pergunta é muito boa, né? Tu quer isso?
É.
Não, quer, só que eu gosto...
gosto quando a arte consegue transmitir essas
mas
coisas.
Sabe, mas sabe que daí o que eu pensei enquanto eu tava vendo, que eu achei legal, porque pra mim foi a mesma sensação, agora, principalmente agora revendo ele, e depois de algumas cargas que eu gostaria de não ter pra entender melhor o filme, pra mim foi a mesma vibe do meu pai, porque a forma que ele é contado...
The Father.
Só pra não ficar achando que eu tava com o meu pai. Um abraço pro seu Elton. A forma de como ele é contado, eu acho que faz eu gostar mais do filme. É a mesma coisa com o The Father, sabe?
Contado em que sentido?
Tipo, se fosse só um senhor... O The Father, se fosse só um senhor de idade, com problemas mentais e ficasse
mas
daquele jeito...
Mas esse é um filme linear, normal.
Exato, daí eu acho que não me chamaria tanta atenção. Se fosse só uma história sobre uma família com 2 casos de depressão...
Ah, tu diz o fato de ter toda a metáfora do
sim,
planeta.
Sim, todo o escalonamento da situação, o de como a Claire vai desenvolvendo a ansiedade dela e todo o paralelo com a própria melancolia, né? Eu acho que me chama mais atenção do que se fosse um filme sobre transtornos mentais, entendeu?
É, mas eu acho, aí nesse sentido você puxou um outro filme que também tem uma narrativa diferente pra contar algo, mas eu acho muito mais digerível. The Father é muito mais digerível do com que certeza. Esse, assim. Ele é muito despirocado em várias situações, sabe? Porque, tá bom, ali no início você não dá de cara pra perceber assim, olha, ela sofre de depressão. No início só acha assim, tudo muito maluco.
Sim.
A parte toda do casamento. Aí tu fala assim, caralho, tá? Ela não tá feliz. Tá bom, ela pode não tá feliz com o casamento. Sei lá, tomou uma decisão errada, ou tá de saco cheio de toda aquela exposição. Não queria estar ali naquele momento da forma como as pessoas estão impondo pra ela, né? Porque, na verdade, o casamento quem fez não foi ela. Não é o casamento dos sonhos dela. Foram pessoas que estão botando o desejo delas em cima do evento.
Ninguém pergunta nada pra ela.
Não, em momento nenhum. É cheio de tratativa, né? Agora nós vamos ter o jantar. 8h30, não sei o que lá. 11h30, tem que cortar o bolo. Mandar todo mundo tomar no cu e acabou. É, né? Meu casamento.
Se divertir, pra mim, a ficha caiu quando ela tá no fundo do poço. Quando ela não tá pegando
casamento,
táxi.
Acho que já vai.
Então,
é um absurdo, né?
Não, pra mim, a primeira vez que eu vi, eu entendi o porquê do melancolia do nome foi quando ela ligou dizendo que não tava conseguindo pegar um táxi, tá ligado?
Então, aí o que que acontece? Dá pra perceber que coisas esquisitas estão acontecendo, só que o filme começa a focar em todas as pessoas possíveis, né? E pai, a mãe, e, tipo, e ao mesmo tempo não foca em ninguém. Aí, de repente, ela vai, pega um carrinho de golfe, sai correndo, vai mijar no meio do campo. Aí daqui a pouco ela tá transando com outro cara, tu fala assim, cara, ela acabou de largar o marido dela lá em cima, lindo, maravilhoso, apaixonado, e foi transar com aquele Zé Ruela, sabe? Aí eu tipo, o que que tá acontecendo? Nesse momento não é possível, pra mim, não me identifica nesse sentido da depressão, nem nada, é só uma pessoa despirocada, são situações despirocantes, sabe? Classifiquei esse filme como despirocado, foi isso que aconteceu comigo, e eu tive que partir ele do duas partes, né? Porque 2 horas e eu cheguei tarde do trabalho, não consegui assistir tudo ontem, tive que assistir o restante hoje. E ficou direitinho a metade que eu gostei hoje e metade que eu não gostei ontem, assim. Que é a metade que eu gostei. A metade que eu gostei é ela já, né?
Ela sofrendo.
Já dentro de casa, é a... Eu acho...
Não, mas o filme é bem mais fácil depois do casamento. O casamento é mais incômodo.
Sim, sim.
E o que eu acho interessante nessa abordagem, como o Romulo disse, quem tem sabe, né? As fases da própria depressão, né? Porque muita gente julga a depressão como você só sendo triste ou querendo se matar. Não é isso. Tem vários níveis, tem vários tipos. E ela sofre de distúrbio, tipo, ela tá... Não sabe o que ela quer, ela não tá se encontrando. E aí depois vem o fundo do poço mesmo. E de repente vem a apatia, que é a pior parte que existe, que no final ela é só isso, ela tá apática com tudo, ela não tá nem aí. Gente, um planeta vai bater no céu, vai acabar com tudo, tá bom, tá tudo
mas
bem.
Mas é bonita essa mudança, né?
E eu acho...
até dá uma melhoradinha, porque tipo, tá, o final é isso aí.
Mas pra mim, sabe que pra mim, meio que eu acho que ela meio que se entrega pra parada, tipo, porque daí tem toda aquela cena dela pelada,
foda-se pra vida
dela pelada, pelada, se banhando, na luz da melancolia.
Na luz azul, no blues.
E tem todo o lance, né? Que tá a lua e a melancolia, e ela decide ir pro lado da melancolia, né? E vai, fica e banha. E eu acho muito massa o paralelo que, tipo, ela meio que se... dessa ideia dela meio tá por nada. Porque, tipo, cara, vai acabar o mundo, foda-se. Tudo é a solução de todos os meus problemas. Vai acabar, sim, tudo.
Mas não estou falando isso... Aí é que tá. A gente tem...
nenhum. É só
o filme. A gente tem o ponto do filme, tipo, o mundo vai acabar. O mundo físico mesmo vai acabar, né? E você não tem o que fazer, então... Vamos lá construir a caverna mágica, que tem tanta. Eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pra aquilo não acontecer. Tipo, ela ter realmente algum tipo de super poder e.
Sobreviver só os três no universo.
Eu falei, por favor, não faz isso comigo, porque eu não mereço, sabe? Depois disso tudo, ver ela se salvando. Não se. Pelo amor de Deus, se você tá passando por algum problema, liga pro CVV, procura psicólogos, amigos e tal. Não é questão disso. É questão de assim.
Do fio.
Disse que o mundo ia acabar. Aí, de repente, ela vai lá, depois daquilo tudo, faz uma cabaninha com galho e se salva.
Ela olha pra melancolia e fala que aqui não.
Aqui não.
Depressão, e dá um sorriso e a melancolia some na frente dela.
E...
olha pra câmera, se mexa, vai viver.
Vai viver, seja feliz.
Mas ao mesmo tempo, eu acho que, assim, essa segunda parte do filme, ele te dá processos físicos pra você entender ele como um filme normal, sem ser metáfora. É só o fim do mundo, tipo, o mundo vai acabar, uma catástrofe vai acontecer, um planeta qualquer vai cair, vai bater no céu e acabou, e morreu, entendeu? Ao mesmo tempo que aí, depois, você para pra pensar, realmente, se é a depressão, é o mundo dela realmente acabando e ela se entregando, né, pra...
E é muito massa, e daí vem outra coisa que eu gosto no filme, e isso foi um ponto que melhorou muito, depois que eu vi, agora que eu vi a segunda vez ele, que é o lance do ato da irmã dela, da Claire, como ele vai construindo essa decaída dela pro transtorno, e como também a narrativa vai mostrando isso, né? Que nem tu comentou, tipo, não tem mais aquela loucurada que é o casamento, que é corte, é câmera roll. É só ela, e cada vez tu vai ficando, tu começa a ficar ansioso junto com ela. Que daí ela vai descobrindo os negócios do planeta, ela vai descobrindo que não é bem assim, ela tá em dúvida, o marido tenta ajudar ela e ela vê que o marido não tá ajudando. Isso vai aumentando a ansiedade dela, sabe? Achei foda demais a questão do planeta tá perto e a galera começar a ficar sem ar. É do caralho, tipo, como ele trata essas coisas, sabe? Achei do caralho.
A gente fala muito de filme que é alegórico, né? E que o mais massa é quando um filme funciona no literal e funciona com alegoria. E esse é um bom exemplo, né? A gente tinha me ligado. A gente comenta muito, o Mãe é 100% alegórico. E aí alguns ficam no meio termo, como até o próprio Ninguém Vai Te Salvar. Se tu for 100% literal, ele é final meio esquisito. E esse aqui eu acho que funciona bem das duas formas. Tu pode encarar só com uma família...
um filme de catástrofe?
Só que aí eu acho que ele perde muito também. Se só um filme de gente triste,
ele perde,
que o planeta
explodindo,
aí ele vai ficar mais chato ainda.
Ele perde.
Mas se tu pegar o planeta como uma alegoria simplesmente pra depressão, pra melancolia,
pra de melancolia. Fato,
precisa arrumar outro sinônimo, pra melancolia se aproximando, dá aquela afastadinha, dá melhoradinha,
tá disfarçada.
De consumo e meio que inevitável, tá ligado? Em algum momento vai chegar e tu vai ter que lidar com aquilo.
E tem a frase muito boa do John, eu esqueci de novo, é John, né?
24 horas, né?
A frase muito boa quando a Justine tá querendo ir lá e a Claire tá pesquisando a questão do planeta e tal, ela fala pro... O John fala pra ela, melancolia vai passar e não vai acontecer nada.
Sim, muito bom.
E é o cara que toma a decisão mais drástica quando a melancolia chega, né?
É, e ele nem pira nem nada, né? Assim, ó, tá, o Stark...
Não, aí que tá. Não, tipo, ele viu...
E ele ainda foi covarde, porque...
Ah, sim!
Ele fez sozinho e tomou tudo.
E não, e ainda deixou um brinde pro filho.
É.
Falou pro filho, ó, vai dar ruim, vai bater, tchau.
Não, e cara, isso aí funcionou muito bem também. Tipo, é o cara que viu o problema. Puta, vamos botar no papel, tipo, a Justine tá indo lá, tá vindo, vai trazer um monte de transtorno, o cara simplesmente foi comprar cigarro. Sumiu, desapareceu. O problema é de vocês.
O problema é de vocês. Capitão Planeta,
ao contrário. O Capitão Depressão.
Capitão Melancolia.
E eu acho lindo como ele é cheio de... Na parte literal das pessoas convivendo ali, tentando ajudar a Justine, ainda é cheio de simbolismo que tu pode pegar. O próprio lance dela não conseguir passar ponte com o cavalo não vai. E ela até no ar de desespero começa a bater no cavalo.
Nossa, que raiva dessa cena.
Num desespero, tipo, tentar brigar com aquilo, tá ligado?
Sim.
Brigar com a imobilidade dela. E depois, no final, a irmã de cair
no mesmo lugar
também trava lá.
Não consegue passar no mesmo limite, ela não consegue passar. É muito foda,
cara. Muito foda. Ela fala no começo do casamento, eu não consigo andar direito. E daí já remete aquela cena dela com o vestido cheio de coisa, segurando.
Sim, sim. Não, e o da Claire também, que ela tá, a imagenzinha lá estática do início, ela fugindo com o gurizinho no colo e afundando no campo. Ela tá, cada passo que ela dá, ela tá afundando.
É, tem umas pegadas,
tipo,
né?
Tipo, ela tá se perdendo ali mesmo, sabe? Sim. Tentando salvar o filho, que ela quer proteger o filho, tá ligado?
A sensação que o filme tava me passando inicialmente, era uma sensação meio do filme do Coen, sabe? Eu fiquei imaginando que as pessoas estavam sendo afetadas de alguma forma pela chegada do planeta mais perto da Terra e não sei o que lá, entendeu? Então,
dá pra se dizer que sim.
Inicialmente, eu falei assim, que achei que ele seria um filme meio ficção científica, saca?
Uhum.
Só que aí eu lembrei que era esse maluco fazendo filme. Aí eu falei, não vai ser... Não vai ter o gato do Schroeder no filme. Com certeza não vai ter. Então, não é isso. Mas ele dá essa sensação às vezes, mas... Cara, assim, eu simplesmente não consigo definir a minha experiência de gostei ou não gostei, porque foi tudo muito maluco e eu entendo que o propósito do filme é esse. E eu tava até tentando pensar em algum outro filme mais maluco que eu vi e filme que me causou um pouquinho dessa agonia de não... Sabe que não tá entendendo, era aquele Possessor que falei assim, cara, o que tá acontecendo, sabe? Puta que pariu, sabe? Então, era mais ou menos isso, mas é assim, caiu e depois eu fui ver as notas, até o Mubi lá tem as avaliações, né? Mubi patrocina a gente, tá lá 8.3 e eu tava querendo, falei assim, onde é que tem 8.3 nesse filme, sabe?
Ele é aclamado pela crítica.
Me começou a me dar uma raiva, eu não sei, mas eu entendo que ele conseguiu o objetivo dele comigo,
mas
entendeu?
Não é então... aquele caso, Paty, de um filme muito bom que tu não gosta.
Pode ser, mas ao mesmo tempo que eu também não acho que ele seja muito bom. Esse que é o problema. Eu só acho que, assim, é muito Professor Pardal, sabe? Ele é muito viajado, cheio de ideias e não sei o quê. Funciona em vários aspectos, mas, assim, eu não quero ver esse filme nunca mais, sabe? Não, não quero ser. Não,
tem que... bem pior guardadinho pra ti. Estamos só começando.
Isso foi a primeira volta.
Essa foi a volta mais tranquila dessa montanha.
Eu não sei se isso é uma tentativa de me animar a continuar fazendo podcast, não sei se isso tá falhando miseravelmente, assim.
Foda-se, porque... eu tenho que ver musical de plantinha infantil, tu vai ver desgraça.
Tá bom, eu vou ver desgraça, aí tudo bem, eu vou aceitar depois, você vai ter que aceitar depois eu xingando essa porra toda e foda-se.
Tudo bem, tu aceita eu xingando a plantinha? Tá tudo certo.
Mas teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, só acaba, sabe? Explode logo esse planeta, veio logo.
Mas olha
tudo.
Aí, essa frase que tu acabou de falar, já foi pensada por todo mundo que tem depressão. Só acaba logo, vem logo esse
vem
planeta,
logo,
explode tudo. Gênio, aplaudindo em Cannes.
Pior que é mesmo.
Tá bom.
Insuportável, mas...
Mas fazer o quê, né? Todo artista bom tem seus probleminhas.
Meu Deus do céu, tô com muito medo das outras coisas que me esperam.
Bah, tem umas que eu acho que nem vamos pôr até. Pri,
Precisamos falar da trilha sonora, cara. Que coisa bem linda. Eu achei a trilha tão melancólica, tão triste, tão bonita ao mesmo tempo. Daquelas Sim. que eu vou até adicionar na minha playlist de erudito, que eu acho foda. E daí descobriu-se que não é trilha pro filme, né? Que agora tem a consultora em erudito. É uma música clássica do Richard Wagner.
Tristão e Isolda.
Tristão e Isolda.
Isso aí.
Exatamente. Perfeito pro filme, o Tristão.
O Tristão.
E a Isolda.
Maravilhosa, cara. Achei que combinou tão bem aquela melodia.
Ela é bonita demais, né?
Deprê. Acho o filme bonito demais, cara. A fotografia tá foda. Parece umas pinturas.
Meu único problema é a câmera na mão. É, porque em alguns momentos ele usa a câmera como se fosse real alguém ali. Daí parece que eu tô vendo algo que eu não deveria estar vendo. E é só o Kiefer Sutherland mexendo no telescópio. Daí parece que ele tá armando uma bomba ali. Que ele fica todo... A câmera pegando de lado, de longe, assim. Cara, para na frente e grava o
Jesus
cara.
Espiando, né?
É, grava o cara, ele não tá fazendo nada de errado.
Eu confesso que ali no início, ali na parte do casamento, no início não, na parte do casamento, já na festa, a minha labirintite gritou um pouco, porque assim, tava tudo rodando muito, sabe?
É o tipo de coisa, tá, do casamento até entendo a questão de tu ficar, etc, ficar transtornado.
Consegue fazer isso
consegue.
Com outras formas.
Põe um tripézinho ali, daria pra fazer.
Consegue depassar
a angústia
e o incômodo. Cômodo sem ser com essa câmera na mão o tempo inteiro.
O jump cut, se tivesse a câmera fixa e fosse só o jump cut, passaria essa ideia.
Ah, então, outra coisa que me dava nervoso, tipo, ali no ato final ali, aí a parte que a Claire já tá começando a aceitar a questão do planeta e tal, e tá todo mundo deitadinho assim nas cadeiras, aí a corta pra ela acordada, aí ela começa a ter crise de pânico, ele mostra a rodinha lá, pra ela ver se tá longe, se tá perto, aí ela calma, corta, tá ela dormindo de novo. Corta, tá ela acordada de novo. Falei assim, o que tá acontecendo? Isso é pra passagem de tempo diferente? O que tá acontecendo,
esse
sabe?
Tipo de corte é pra dar dinamismo, mas o filme não é pra ser dinâmico. Esse filme não é pra ser dinâmico.
Até a passagem de tempo é confusa um pouco.
É,
né?
O melancolia ali não diz quanto tempo tem. E a única coisa que a gente sabe é que, tipo, no casamento.
No casamento
não se sabe. Que até o John fala que é outro planeta lá. Que é a estrela.
Ah, estrela vermelha já era o planeta.
Já era melancolia. Porque naquela altura ele tava atrás do sol ainda. Pra estar vermelho. Por aí ele escondia atrás do sol, pelo que falava. Pelas
mazinhas.
Ah, a física,
astrônomo deve se rasgar.
E olha só que interessante. Ela vê ele e fala assim, engraçado você enxergar ela. Sim, ele fala isso pra ela.
Ela vê a melancolia chegando de longe.
De longe, dando tchauzinho pra ela já lá longe.
Ela tava assim, faz porque o mapa astral dela descaralhou todos.
Foi ali como
essa
foi ali
porra desse Mercúrio retrógrado, né,
Mercúrio ali retrógrado.
É ascendente melancolia e sol em ansiedade.
Mas tem que suspensão de descrença violenta, né, nessa parte de um planeta.
Ah, foda-se. Se fosse levar em real, o sol já teria entrado na órbita dele.
Sim, já teria fudido tudo, não morrendo.
Não, o sol não sei, porque o tamanho do sol não vou chutar aqui. Mas a Terra, só no momento que ele tá do tamanho da Lua, já um pouquinho maior, um pouquinho mais perto, a Terra já tava girando junto. A gente ia virar uma lua.
Passava tudo.
E daí na primeira puxada já morreu todo mundo, tá ligado?
As maréias fudendo, tsunami pra todo lado. O Átila vendo esse filme ia ficar louco. Vocês deviam estar colapsando.
Estamos colapsando. Mas...
Essa calma toda de todo mundo, sabe? Eu ia ser a Claire totalmente. Eu não ia ser a outra. Eu consegui juntar as duas irmãs numa Patrícia, assim, porque...
É porque a gente tem depressão e ansiedade, a gente tem as duas.
Eu
só não fiz o bingo do pânico, mas depressão e ansiedade ali... Esse filme tinha que ser meio que o símbolo do Sábado 14, que é meio que o cheque ali de quase todo mundo aqui, né?
E tive também, né? A síndrome do pânico também tive. Então, assim, tô dando bingo e tudo ali no do coisa. E eu consegui me ver nas duas. Só que, assim, naquela situação ali, eu seria a Claire todinha.
Eu também.
É igual, sei lá, estamos subindo, sabe quando você tá subindo na serra e aí o ouvido começa a entupir? Aí eu falei, ai meu Deus, meu ouvido tá entupindo. Aí, ó, tá entupindo. Ai, entra em desespero do nada, sabe? A água tá batendo na perereca, sabe? Aí, no mar. Meu Deus, eu tô me afogando. Ai, meu Deus do céu. Sabe?
Fica usando cintura, joelho.
Gostei, deixa a Paty tomar uma aguinha nas partes.
Deixa onde ela se assusta.
Enfim.
Porque o joelho ainda é muito baixo e a cintura já tá muito alta.
Exato, era...
É o primeiro alarme.
É o meio corpo. Tema, é upa, bateu um gelado, daí se assusta.
Exato, vocês me entenderam.
Mas eu ia estar desesperado também.
Nossa,
eu ia estar ali morrendo total.
Aí será que o Marcel ia fazer?
Não, mas eu vou dizer aqui.
O Marcel ia estar junto com o cavalo, deitado.
Não, eu vou dizer aqui, ó, de todos os filmes desses. Cento e Vral, o filme que a gente já gravou.
Fica morrendo espaço, né?
Esse é o único que eu ia ficar sentado assistindo.
Pegar a cadeirinha de praia.
E sentar. Ia fazer
um mate, um chimarrão.
Pôr um puta naquele pátio. Fazer um mate, botar uma música alta. Botar o Tristão e Isolda. Agora já tem até trilha sonora. Já.
Nos
e deixa vir. Vem.
Deixa vir,
ia me dar muita agonia.
Vem. Não, a ansiedade ia bater forte. Mas de todos, bah, eu ia só esperar, vai acabar com tudo mesmo.
E, cara, eu não sei.
O que me deixa mais ansioso é quando vai acabar numa forma terrível só pra mim. Ali ia ser terrível pra todo mundo.
O comunista até na desgraça.
Exatamente. Não, cara, sinceramente, tá? Vamos esquecer a alegoria, vamos focar num planeta gigantesco vindo colidir contra a Terra. Não tem o que a gente fazer. Não tem.
Já era.
Porque assim, ó, com ET, com certeza, se tinha vida em Melancolia, acabou também, porque entrou um planeta dentro dele.
Mas se o papo do planeta andando à deriva pelo espaço,
vai que os ETs são diferentes.
Soltaram. É o padre dos balões voltando pra Terra.
Se encaixou na órbita, arrebentou a órbita, ele saiu solto.
E não quero citar ninguém, mas isso vai acontecer em algum momento também aqui, hein?
Ah, mas
não. Pra que milhares
de anos. Vai tomar no cu, chega dessa porra, vai ficar falando isso, não, a gente nem vai estar vivo.
Não, com isso com certeza não.
Então pra que ficar criando ansiedade nas pessoas que não vão estar aqui. Sei por quê. Cara, eu tenho...
O podcast vai estar,
voltar nos ouvidos. Não, vamos durar tudo isso, não.
O digníssimo aqui falou assim, na hora que o Kiefer lá se mata, né? Aí ele, porra, mas essa é a melhor decisão mesmo? Eu disse, cara, ele não tem nada a perder, né? Ele vai perder a vida de qualquer jeito. Eu disse, é. Aí eu falei assim...
Show, pelo menos.
Aí eu falei... Não, a minha sensação foi o seguinte. Ou a gente vai embora antes dessa porra toda acontecer, vai por conta própria, né? Se mata e tal. Ou a gente cria algum fio de esperança pensando em um nevoeiro, né?
Mas é um
de repente vai que, né?
Vai parecer o que? O Galactus pegar o planeta na mão?
É, a gente tá azarado que se a gente se matasse antes o planeta ia passar e não ia bater.
Ia então, chegar na hora e dar um cavalinho de pau.
Ia vir um super-homem e ia tirar o
planeta. Porque eu não sei se a gente tem munição pra destruir um planeta.
Não tem.
Não tem, né?
Meteoro, o tamanho de um ônibus já acaba com essa brincadeira toda.
Não. Vocês não sabem o que a Rússia tem por lá? O que, que a Coreia que tá, do Norte
não.
tem?
Não, mas é que tá. Ah, se pensar, tipo, no, nos números que eles falam, eu não sei se toda a força nuclear que a gente tem seria capaz
disso, de... Aí eu papo de catástrofe
explodir de um planeta não. daquele tamanho.
Aí eu tenho muita agonia, cara. Assim, eu amo filme de catástrofe, mas cada vez que eu vejo aquilo me cria um tema pra terapia, sabe? De tipo, meu Deus, mas, sabe? Paty,
pensa só que esse ali, assim, ó, como nós vivemos num mundo que segue as leis da física, a gente, ele ia ter passado no sol e já ia ter morrido.
Principalmente se essa porra me levantar os mares. Se levantar os mares, fudeu. E eu sou a primeira a morrer, porque eu tô no Rio de Janeiro, encosto nele.
Não, tu tá no... terceiro andar aí, quarto.
Não, tô no segundo andar, mas eu tô assim...
segundas, amor.
Assim, digamos que eu tô longe da área da praia. Não tem mar, não tem nada por aqui. Então, quem sabe? Mas tem muito morro.
Mas enfim, eu acho linda essa troca do filme. Troca entre aspas, né? De uma irmã pra outra, que quando a Justine tá aceitando, porque ela já tá convivendo com isso, ela tá dando uma melhoradinha na finaleira, tá só, ok, vamos esperar. A outra irmã começa a entrar no frenesi, porque ela desde o começo já mostra que ela é controladora, ela quer organizar tudo, aí até no final, pô, ela queria organizar o fim do mundo até, como é que vai fazer, vai te fuder, tá ligado?
Esqueceram o vinho.
Mas eu posso te falar uma coisa, assim, eu também entendo o lado da Claire ser controladora, diante do aspecto de família que ela tem.
Eu acho que é a fuga dela, né?
Em que ela, de certa forma, também se sente responsável pela irmã, sabe? A irmã dela não tem capacidade de tomar as próprias decisões. Ela se vê numa situação em que ela tem que ser a mãe da Justine, em que ela tem que ser o pai da Justine, em que ela tem que deixar as coisas todas perfeitas e organizadas pra Justine, porque ela sabe que não vai dar certo. Tanto que no início do casamento ela fala assim, você me prometeu, você me prometeu que não ia fazer aquilo, que não sei o que lá. Então, assim, ela já tem um histórico de comportamento, né, depressivo. E
ela se importa e ela cuida muito bem da Justine.
Exato, cara, ela não é escrota. É isso que eu...
Ela poderia ser, tipo, que acontece... Não, ela é porque ela é um ser humano, né, cara? Mas, tipo, porra, ela pegou a irmã, foi dar banho, sabe? Tipo, levou a irmã pra comer, abraçada na irmã, fez o prato que a irmã gostava.
Essa cena é bad vibe também.
E cara, e eu acho muito massa que, né, a Paty falou que essa da família, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas a mãe... Mãe, é certo que um laudinho tem ali. Imagina, cara, as duas crescendo numa
mãe daquelas.
O pai só. O pai tá de qualquer jeito, sabe? Tipo, sim. Cara...
Mas eu acho massa também que a família... O chefe não tem explicação, mas a família, todos eles são escroto com ela em algum momento, mas todos são escroto cheios da boa intenção.
Sim,
todos
mas tu vê, ela. Mas eles tu são vê que daí é problema.
De não saber lidar.
E também porque eles, com certeza, eles têm alguma coisa também, sabe?
Sim, mas mesmo que não tivesse.
Ah, porque, tipo, por isso que eu acho legal esse núcleo deles com o John junto, porque tu vê que tá tudo dentro da alegoria de uma situação psicológica ali, sabe?
É, o único
que é gratuito é o chefe, que é escroto, mas o resto, cara... O pai é um inconsequente, mas que ele se importa com ela. A mãe é aquela pessoa que acha que é sincerona e
amargurada.
Amargurada, mas tu vê que também ela se importa com ela. A irmã também.
Amargurada, John, cara, muito provavelmente com trauma do pai, do relacionamento
com
o pai dela.
O John não tem motivo nenhum, cara. E ele, sabe... Ele escapa uma escrotidão seguido, mas tu vê que em alguns momentos ele tenta cuidar dela também. Principalmente na parte do casamento ali, sabe?
Mas isso que é legal, nesse sentido das pessoas não serem... Não é coniventes a ela, não é essa palavra, mas assim... Cada um ali tenta fazer de um jeito, de uma forma que tudo pensando em tentar deixar ela da melhor forma possível. Porque isso acontece aqui no mundo aqui de fora, é que você tá em situações em que as pessoas que não passam por isso não sabem como lidar com você. Exato. Tipo, sei lá, num momento de total tristeza e desespero que você tá chorando sem saber por que tá chorando. Na verdade, você sabe lá no fundo, né, os gatilhos disso tudo, mas naquele momento você não sabe o que tá acontecendo. E o que a pessoa pode fazer é vir assim, ah, poxa, quer conversar? Ou te traz um doce?
O John era o dinheiro, o cara é podre de rico. Ele fez o quê? Quis pagar o casamento pra ela.
Mas eu acho foda que ao mesmo tempo que eles estão cheios de boas intenções, eles fazem ela piorar.
Sim.
Porque por não saberem lidar.
Exato, mas isso é, cara, isso é ela muito real.
Desculpa por não estar feliz, não conseguir estar feliz, é muito pesado, tá ligado?
Esse momento foi o que eu mais me identifiquei em todo o filme, no sentido de...
Eu tô tentando, tá ligado? Eu tô sorrindo a noite inteira.
Eu vim gravar.
Não é só isso, mas...
Ai, vestiu a roupa do Pagliatti.
Os três Pagliatti.
É a quantidade de desculpas que você dá pros outros, porque você se sente culpado em vários níveis por não estar da forma como eles queriam que você estivesse, no sentido bom da coisa, sabe? Desculpa, não tô conseguindo aproveitar isso, desculpa, eu não tô legal hoje, eu queria estar... Então, assim, esse momento eu me identifiquei muito, justamente por isso, assim, é uma luta diária de você voltar a tentar sentir alguma coisa boa com as pessoas tentando te apoiar. E, assim, não tô dizendo que as pessoas estão fazendo errado em apoiar, não é isso? Mas é muito importante também que quando você passa por algo desse tipo, você também dizer às pessoas o que que te melhora, o que que piora. Porque, às vezes, ficar perguntando pra você como você tá, só piora, sabe? É desesperador, você não quer conversar.
Se madruga, sente-se mal, só piora.
Às vezes você não quer dizer como você tá, porque você volta no ponto e como você tá, entendeu? Às vezes você só quer dar aquela escapadinha. Então...
Às vezes tu nem sabe também, né?
E aí eu reassistindo agora, logo no começo eu pensei, puta, mas vai ser difícil de ter empatia e me identificar com esses ricos filho da puta, são milionários, tá ligado? Só que daí depois, parando pra pensar, eu acho que faz até sentido eles fazerem uns personagens que têm muita grana não é problema, pra construir essa situação perfeita de que não interessa o teu ao redor.
É.
Exato.
Pode ficar fudido do mesmo jeito,
tá ligado? Não, exato, e o problema, não é nem por isso também, eu acho que a grande sacada dele ali foi de tornar o foco só a questão da depressão, sabe?
Sim.
Porque se é uma pessoa, uma família pobre, alguma coisa, cara, tu tem outros problemas pra preocupar com com um planeta gigante vindo na tua direção, ou com a tua saúde mental. Ali eles podem se dar o luxo de, ó, só preciso me preocupar com a saúde mental.
É se dar o luxo, até porque, mas se tu for ir mínima pro realismo, se tá iminentemente um planeta se aproximando, o mundo vai acabar, cara, o planeta Terra ia tá um pandemônio de gente na rua dando tiros, fazendo sexo, sim, correndo, pulando de pré, o mundo ia acabar, ia colapsar.
Ia virar mundo.
The Purge, total. E daí eles podem se dar o luxo também de fechar essa galera isolada, sim, numa mansão isolada, tá ligado? Faz mais sentido pra focar só no que importa pro filme, tá ligado?
Sim. Porque senão ia ficar aquela coisa, tipo, tá, por que que eles estão só se portando com isso e tem outras coisas pra acontecer, sabe? Sim. Tipo, ou ninguém precisa trabalhar ali, tá ligado? Ok, ninguém precisa trabalhar, eles têm dinheiro, foda-se.
Sim. É bom isso, porque aí você foca, não é, nos fatores externos que levam um tipo de transtorno mental e tal, não é exatamente aquilo, o fato de, olha, quanto essa mulher sofreu na vida, o quanto, sim, ela passa dificuldade, nada disso. O foco ali é realmente ela ser doente, ela ter um ambiente em que as pessoas também são doentes, né? Porque o pai é doente, a mãe é doente. O pai dela ali parece até ter uma questão de Alzheimer, alguma coisa assim, porque ele cria a situação das Betes, aí ele vai mandar, deixa o bilhetinho pra ela, e aí bota... Estava te procurando, Beth, sabe? Ele não sabe o que está acontecendo também. Se
tu chama todo mundo do mesmo nome, tu não erra nunca.
Isso é um bom ponto. Eu não sei se não é um negócio meio para objetificar as mulheres.
Também,
chamar todas as mulheres com o mesmo nome.
Eu achei meio esquizofrenia,
assim. A princípio o cara vai com duas namoradas no casamento da filha.
Eu não encarei como sendo duas namoradas especificamente, sei lá, sabe? Me pareceu que ele conheceu... Que ele fala, olha só, me botaram sentado duas Beths, entendeu? Então...
E sem contar que veio chato. Caralho, nossa, esse papo da colher, eu sou só o garçom, tinha grudado a mão no ouvido ali.
Eu não entendi nada daquela história.
Tava só enchendo o saco. É só enchendo
o
saco.
Ah, não tem colher aqui, ó, garçom. Tudo... As colheres estão no bolso dele. O garçom tá vendo que tá no bolso dele.
E a mãe, toda aquela coisa de tipo, não ser mãe mesmo delas. Então, realmente tem uma questão toda de doença. O filme é só sobre doença, não é sobre o que as pessoas pobres, o que as pessoas sofridas, olha o trauma que essa pessoa passou, não.
O próprio planeta, é só pra ressaltar essas coisas.
É.
Acho massa também a cena onde a Claire, ela nem cogita que o funcionário, que o mordomo tem uma família.
Sim.
E passa, foda-se, tá ligado? Vou passar com a família, ó. Como assim, cara? Ele nunca faltou. Tomar no cu, fim do mundo, tá ligado?
É, a Patrícia já passou por isso.
Queridos ouvintes, como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma nossas notas, divide pra fazer a média e ver a nota que o Sábado 14 deu, dessa vez para Melancolia. E eu vou começar, que eu que amo esse diretor, Dodói. A obra dele. Quero deixar esse asterisco agora. Eu amo a obra dele.
Claro, é bom que isso fica registrado.
Cara, eu acho um filme, assim, maravilhoso no que ele se propõe de passar a desgraceira que é. Acho ele lindo, lindo e poético ao mesmo tempo. Dá pra procurar um milhão de significados. Cada aspecto que a gente falou aqui, a gente pode ficar destrinchando e procurando interpretação diferente e o que que isso significa e tal. É um filme que rende discussão pra caralho e só isso eu já acho que é um puta mérito.
Tem uma parada que eu quero procurar, que eu fiquei muito... Porque com certeza tem uma ideia, que é quando elas trancam no escritório, ela começa a mudar os livros.
É verdade, tem isso, né? Isso,
mas não
ela consegui, começa o quê?
Não, ela começa a mudar os livros que estão expostos, abertos. Ela começa a pegar uns e botar outros.
É verdade.
Eu não peguei nada
tem ali. Outro lance também de repente aparecer um buraco 19. Tem coisa aí.
Porque é só 18,
aí.
Né?
É. Enfim, eu acho que ele não é perfeito. Tem umas coisinhas que me irritam, que ele pudesse fazer de outra forma pra ficar mais agradável e menos maçante, até pra ficar um pouco mais acessível. É um filme tão bonito que merecia ser mais acessível. Eu vou dar um 9. Não é meu favorito do Horizonte. Vai daí, Paty.
Cara, assim, eu vou ficar no meio termo, eu vou dar um 5, assim. Apesar de achar que toda essa metáfora da depressão e dos transtornos mentais funcionar muito bem. Mas, cara, é muito puxado assistir. É cansativo, é maçante. Não é um filme que... A gente já viu muitos filmes desgraçados da cabeça aqui. Eu real, a sensação que eu acabei do filme, eu falei assim, cara, não quero ver de novo, não. Tipo, não é a sensação dele especificamente que ele me causou, mas é porque é cansativo mesmo, ele cansa de assistir. Mas eu entendo quem acha maravilhoso. Ele é um filme que realmente, pra quem consegue abstrair, ou que talvez já tenha tido contato, acho que talvez seja isso também, apesar de você falar que ele é o mais acessível do Lars e tal, mas quem já tem um contato maior com esse tipo de filme mais desgraçado, profundo, talvez seja mais tranquilo de sentar e ver e achar toda essa poesia bonita e tal, que vocês acham. Então, mas assim, pra mim ele é um filme 5 nesse sentido, mas vale a experiência de assistir, porque ele é um filme bonito, visualmente é bonito, não, eu achei bem legal e pelas atuações, mas ao mesmo tempo, assim, reassistir, se a gente tiver que regravar esse episódio, fodeu.
Espero que tenha bem gravadinho, né?
Tá gravando aí, né? Pelo menos o OBS tá aberto.
Que hoje não tem backup.
Um bom paralelo que eu me lembrei agora pode ser com o Requiem para um Sonho, que ambos retratam de uma forma bem incômoda e bem diferente, problemas bem diferentes, né? Mas assim, é um filme que é uma experiência que quase que o audiovisual te transmite aquele sentimento, tá ligado?
Mas eu continuo achando que ainda é mais fácil de assistir por todas as questões de ele ser mais crível, no sentido das cenas serem mais...
Mano. Ele é mais cru.
Isso.
Não tem alegoria.
É, mas não. Eu já até tenho um problema aqui.
Aí é outra situação.
Eu me sinto muito mais mal assistindo o Requiem do que o Melancolia.
Aí é que você, de repente, tá sendo retratado e aqui a gente tá sendo retratado.
Ué, eu tô oficiado de heroína.
Cada um com os problemas de droguinha, cara.
TV.
Emagrecer, com certeza, não é.
Emagrecer, com certeza, não é.
Vai daí tua nota.
Ah, sim. Eu gostei muito quando eu vi ele a primeira vez e gostei mais ainda agora, porque deu pra entender melhor certas coisas que eu comentei. Gostaria de não estar entendendo, mas fazer o quê? Vida acontece. E eu gostei muito das decisões que ele toma, tirando a câmera na mão. Eu gosto de todos. Pra mim, o único problema do filme real é a câmera na mão, que eu acho que não precisa. Mas entendo que é um filme, realmente não é um filme fácil, mas é da categoria de filme desgraçado. Tem que pelo menos ver uma vez e nunca mais olhar. Mas no meu caso, olharia de novo, porque eu gosto dele, acho muito legal. Vou dar 8,5.
E a média fica 7,5. E aí eu me pergunto, vou pedir ajuda dos ouvintes, sem spoiler, pelo amor de Deus, qual é o próximo Lars von Trier? O que a gente faz, Capati? Mete o anticristo? O mais fácil seria Ninfomaníaca, mas Ninfomaníaca tem que gravar um podcast só pros dois, porque é um filme, daí é um filme de 4 horas de putaria, é foda.
Eu confesso que não prestei muito bem atenção na história.
Quem é que assiste 4 horas de putaria?
O anticristo? Um dançando escuro? Um anticristo... Dogville?
Anticristo tem que terminar de ver.
Duvidar Dogville.
Dogville? Por favor,
O Dogville é mais engraçado que o Melancolia?
Não sei se é mais desgraçado, mas é mais difícil.
Não, isso sem dúvida.
Não tem cenário.
É, exato. De dificuldade, eu creio que ele seja mais difícil.
Aquele da dança. Não tem o um negócio da dança que é dele, não?
Escuro. Esse, pra mim, é o filme que me deixou um mês ruim.
Eu acho o mais forte dele.
Mas ele é alegórico, assim, também? Que nem o...
Não. É direto ao
direto. Ele é pior que direto.
É o que fazem com aquela moça. Enfim, vamos para os e-mails e novidades das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semana de leitura de e-mails e novidades das plataformas de streaming. Mas antes de qualquer coisa, quero dar uns avisinhos. Primeiro, pedir desculpa pela qualidade do áudio, pela chiadeira que tava nesse episódio de Melancolia aí. Foi o problema que fudeu o computador do Marcel. A gente teve que gravar junto numa gambiarra. Aconteceu, mas foi um caso pontual. Já tá tudo resolvido. O próximo episódio não vai estar assim. Perdão, fizemos o possível pra melhorar. Espero que tenha dado pra ouvir o episódio.
Tá tudo bem.
Quem quiser assistir o Melancolia, ele está no Mubi. Infelizmente, apenas
apenas no MUBI.
Ele está na nossa vida.
E já que falei de Marcel, Marcel está de férias, deixou eu e a Paty aqui sozinhos.
Aí a gente não quis fazer o serviço dele, vocês vão ficar sem novidade dos streams. Se vira aí e qualquer coisa vocês reclamam com o Marcel. Falando, porra, queria saber qual é o filme que vai entrar essa semana.
Exato, a Paty trabalha até 8 da noite quase, chegou em casa correndo. Eu comecei o remédio hoje, eu tô a Guanarcisa, tá foda. Não ia conseguir me concentrar pra catar novidades. Então também a gente não precisa dar tudo na mãozinha, né? Essa semana que passou aí, vocês dão uma olhada nos streams.
O Rômulo tá com o zóio mais estatelado do que aquele macaquinho que aponta o dedo, sabe?
As ironias do destino, né? No episódio de melancolia foi na semana que eu fui diagnosticado com depressão severa.
Mas tá tudo aquele certo, momento que a gente fala assim, bem-vindo ao clube, amigo. A gente foi se abraçando.
Então nós vamos direto para os e-mails, tivemos poucos, apenas 3. E vamos lá, Paty.
E-mail da Nathalie Chandroski.
Chandroski, isso aí.
Deve ser isso, desculpa, tá Nathalie ou Nathalie também?
Nathalie,
né?
Nathalie.
Nathalie. Massacre da Anaconda, Alien Elétrica. Olá, seus lindos, tudo bom?
Tudo
é
ótimo.
A Nath. Tá tudo certo, sem problema nenhum. É a Nath, de São José dos Campos. Já tô me tratando por apelido porque é assim que me sinto ouvindo o Sábado 14. Como se tivesse numa conversa numa roda de amigos. Tá tudo bem, você pode me chamar de Paty. À vontade. Primeiramente, queria dizer que o Rômulo acertou de primeira a pronúncia do meu sobrenome. A sílaba tônica é no O.
Um chute.
Provavelmente uma habilidade adquirida por conviver com muita gente com sobrenomes difíceis. Mandei em anexo uma foto do meu cosplay de Godzilla. Fiz ele tudo zero, espero que goste.
Cara, isso aí eu fiquei chocado, porque eu tava esperando algo simplão e ela simplesmente arrasou, Paty.
Eu preciso ver isso aqui.
Não, tá surreal, tá surreal. Tá melhor
caralho,
do que metade dos filmes.
Louco.
Tá melhor que metade dos filmes antigos onde era alguém fantasiado. Parabéns, Nath.
Porra, cara, ficou do caralho.
E é de um Godzilla, aparentemente, que em breve surge por aqui.
Eu tô de cara com os dentinhos. Achei fantástico.
Muito bom, né?
Ainda não vi o filme da sexta passada, quando escrevi este e-mail. Provavelmente vou ver durante a semana, mas já conheci a história. Tô ansiosa pra assistir. Parece muito bom. Sobre outros episódios, o Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface. Fui assistir convencida pelo trailer de que seria divertido. E realmente achei legal, até a metade. Confesso que gostei muito da cena do ônibus. Adorei ver aquela galera insuportável sendo fatiada num espaço apertado e sem escapatória. Mas do meio pra frente é queda livre. A Sally ficou absolutamente ridícula. Ela encarando o assassino e fazendo perguntas idiotas pra ele ficou ruim demais e sem sentido nenhum. E convenhamos, a senhora é resistente. No fim, tinha potencial, mas conseguiram estragar. Eu tava pensando sobre isso outro dia, não especificamente esse filme, mas assim, o quanto a gente vê um filme e acha ele o pior do mundo e depois vem outro e ele desbanca de um jeito, né, cara?
Sempre consegue piorar, né?
Que eu assistiria esse filme de novo, assim, de boa, sabe?
Aí tem gore, pelo menos, bem feito.
Pois é. Anaconda, que filme, senhores, que filme. O que dizer das atuações canastronas da cobra guinchando em línguas enquanto parece estar possuída por um demônio e do bonecão de onça atacando, atuando melhor do que praticamente todos os humanos ali. Um verdadeiro clássico que guardo com carinho no coração. Já revi inúmeras vezes e sempre me divirto. Importante é se divertir. Alien, o Oitavo Passageiro, filmaço, um dos meus favoritos. Adoro o xenófobo, mesmo sendo um alienígena. Paty e Marcel, me perdoem. É bom que é só eu e o Marcel.
Eu também odeio o ET.
O clima de tensão... Mas você gosta do ET Bilu. O clima de tensão e as cenas claustrofóbicas são épicas. Também assisti esse com meu filho. Ele adorou, mas tomou alguns sustos. E chegou a dar um grito na cena em que o capitão encontra a criatura nos túneis. Resumindo, filme obrigatório.
Filmaço.
A Paty perguntou como é essa nova geração com terror. Aqui em casa demos sorte. Posso dizer que meu filho tem bom gosto. Ele gosta de um terror mais comercial, mas também adora filmes mais cultos. Ele gostou muito de A Bruxa e Hereditário. Curte ver filmes mais antigos. Cara, parabéns pelo teu filho, que porque, alegria. Porra, o dia que a gente grava da bruxa, eu tenho um testemunho maravilhoso.
Olha aí.
Ele não costuma ter medo, sabe que vai tomar susto e já se prepara. E depois dos filmes fica bem tranquilo.
Que maravilha. Eu tenho a impressão, mas é só impressão, de que essa geração nova tá vendo menos assustada. Acho que porque os pais já estão criando mais tranquilo, não tanto na base do medo, né?
É, eu acho que como a gente apanhava muito...
Essa frase é maravilhosa.
A gente já sabia que coisa boa não vinha, né? Então, fica quieto, tu apanha, respira, apanha, viveu, apanha, é isso aí. Mas, cara, eu não sei, eu acho que essa geração tá mais, como é que eu vou dizer, mais realista, estão mais pé no chão. A gente tinha uma fantasia maior com as coisas.
Pô, fui eu criado com fantasma e ET na TV?
Eu acho que a gente acreditava mais nas coisas, e pra eles não se passa de filme, tá tudo certo, assim. Às vezes ri, principalmente pelos efeitos meio datados, mas entende a questão da época em que o filme foi feito. A gente se diverte bastante vendo filmes em família. Adoramos isso. Nossa, eu tô apaixonando da tua família. Se precisar de uma prima distante, me chama aí. Por hoje é isso, meus queridos. Obrigada por ler meu e-mail. Adoro vocês.
Quem que um dia no planeta Terra se viu numa situação onde precisava de uma prima distante? Nossa, nessa situação, se eu tivesse uma prima distante, eu tava feito.
Pra jogar a culpa de alguma coisa, né? Porra, aquilo, isso aqui é da minha prima distante que foi embora. Obrigada, Nath. Um beijo pra você e pro teu filho.
Próximo e-mail de Gabriel Hussid, La Sociedade de la Nieve. Olá, minha irmãos mais guapos e aterrorizados de sábado 14. Aí no sábado 14 a gente volta pro português mesmo. Tudo na paz? Tudo se encaminhando. Cara, filme fodaraço. Concordo com vocês. Uma das melhores, se não a melhor, cenas de queda de avião de todos os tempos. Aflitante. Aflitante, existe essa palavra? Seria aflitiva.
Aflitivo.
Aflitante, desesperadora, angustiante. Os atores são muito bons, cenas fortes, diálogos impactantes, enfim, um filme sensacional. Mas não sei se veria novamente, por se tratar de uma história... Por se tratar de uma história verídica e muito pesada. Dito isso, daria facilmente 10 para esse filme. Merecido demais ser indicado ao Oscar. Ainda mais por não hollywoodiano. Que nem o anterior, que é uma merda. Eu só ouvi falar bem do Vivos, que era legal. Aliás, nos corrigiram, Paty, nos comentários do Spotify. Comentem sempre nos nossos episódios, é muito bacana. Que... Corrigiram não, acrescentaram. Que tem mais um filme de 76... sobre o acidente. Esse eu não sabia. Que é alguma coisa sobre eventos. Enfim, tem mais um filme sobre o mesmo assunto. Era isso, meus lindos. Um grande beijo no coração de vocês e tchau! PS, o podcast vizinho tá no top 1 do Spotify. Bora deixar o sábado 14 também? Tô esperando, hein?
Ué, vai você.
Não é a gente. A nossa parte a gente faz.
Eu não vou ficar ouvindo meu podcast. Porra, já tem que ficar gravando. Então, é isso, beijo.
Último e-mail da semana.
E-mail da Eva Covati. Comer bundas é minha especialidade.
Mas o que
é
isso?
Salve minhas lasanhas congeladas de assadia, tudo suave.
Agora tô
por favor. Eu não sei se eu gostei muito dessa analogia da lasanha congelada. Mas tudo bem. Escrevendo isso um tanto alcoolizada, mas tudo bem. Tá primeiramente... Ela tá com fome. Geralmente quando a gente bebe dá fome. Primeiramente, feliz 2024, que todos os haters tenham um diarreia explosiva esse ano. Cara,
muito obrigado.
Vai ser merda pro mundo inteiro. Achei uma coincidência bastante interessante que vocês tenham gravado do Sociedade da Neve, porque há pouco tempo terminei de ler um ensaio chamado Diante da Dor dos Outros. Susa Sontag. Não sei como falo. Tem outros trabalhos relacionados à fotografia, mas nesse em particular ela aborda a retratação das desgraças, mais especificamente as fotografias de guerra. Vocês mencionaram em diversos momentos como o filme é sensível e respeitoso perante a situação e as vítimas, o que é realmente um mérito enorme do diretor. Os conteúdos que tratam de situações delicadas costumam vender as tragédias mais como entretenimento do que com respeito às vítimas. Principalmente se tratando de situações fora do nosso âmbito cultural étnico. Nas palavras da autora, as fotos ajuda a construir e a revisar nossa noção de um passado mais distante, graças aos choques póstumos produzidos pela circulação daquelas que até então desconhecidas. Fotos que todos reconhecem são, agora, parte constituinte dos temas sobre os quais a sociedade escolhe pensar ou declara que escolheu pensar.
Eu tô muito chapado de remédio pra entender esse TCC que ela mandou. Desculpa, Eva. Eu me perdi lá no vocês mencionaram.
E eu tô tentando não rir da cara do Romo. Já até fechei aqui a binha dele. Essas ideias são chamadas de memórias, e isso, no fim das contas, é uma ficção. Em termos rigorosos, não existe o que se chama de memória coletiva, parte da mesma família de noções espúrias a que pertence a culpa coletiva.
As palavras difíceis pra caralho, espúrias. Quem é que fala isso? Ela mandou um TCC, eu sou burro.
Eva, pelo amor de Deus, fala nossa língua.
Noções espúrias. Caraca, eu vou dar um Google nisso aqui.
Pera aí, eu preciso saber o que é espúrias também, que eu vou usar isso numa frase a semana inteira.
É o plural de espúria.
Desonesto, falso, hipotético e moral.
Ok.
Mas existe uma instrução coletiva. Toda a memória é individual e reproduzível. Morre com a pessoa. O que se chama de memória coletiva não é uma rememoração, mas algo estipulado. Isto é importante e esta é a história de como aconteceu. Com as fotos que aprisionam a história em nossa mente. As ideologias criam arquivos de imagens comprobatórias, imagens representativas que englobam ideias comuns de relevância e desencadeiam pensamentos e sentimentos previsíveis.
Tá bom.
Ouvi muitas pessoas dizendo que a retratação sensibilizada de um evento é irrelevante, mas me parece isso ser um pensamento bastante egocêntrico, quase como se os indivíduos com essa mentalidade achassem que o mundo ao redor de si tem o dever de purgar-se em nome de entretê-los, ou como uma forma de salvá-los de um potencial tragédia. Quando vemos as vítimas de uma situação mais como uma forma de alívio por não termos sido nós naquela situação, do que com empatia, corre-se o risco de inconscientemente desejar a todos aqueles que consideramos como outros, entre aspas, um destino progressivamente pior. É como se nos convencêssemos de que, enquanto estiver acontecendo com outros, não está acontecendo conosco. Então, quanto pior a dor do próximo, piores as dores das quais queremos nos livrar. Eu discordo de você nesse sentido, porque tem muita gente que tu fala assim, porra, tô com a dor no joelho, a pessoa vem assim, não, porque eu quebrei o joelho em três partes.
É a disputa de doença.
É a disputa do troféu cocô. Então, assim, eu acho que isso tá crescendo muito. Eu vou discordar de você dessa parte.
Minha avó e as amigas dela eram só isso aí. Era
nossa, minha...
Super trunfo de doença.
Minha sogra, se eu falo que eu tô começando a fazer fisioterapia, ela fala, estou fazendo acupuntura, fisioterapia, que não sei o que lá. Então, assim, só dessa parte, tá, Eva? Do resto.
Mas eu não sei também se é a opinião dela ou se ela ainda tá no lance da autora ali.
Então, eu tô discordando da autora, não de você, tá? Um bom exemplo disso foi o caso de Hisashi Oshi, que sofreu um acidente de trabalho envolvendo doses altíssimas de radiação e sobreviveu por mais de 80 dias enquanto seu corpo basicamente derretia vivo.
Caraca.
Porra, só lembra do Chernobyl, lembra que o pessoal...
Sim, tem o bombeiro aquele, né, que pá.
Caralho, é foda. Se pesquisar por esse caso na internet, vai encontrar milhares de versões sensacionalizando a situação, alegando que ele estava sendo torturado pela equipe médica e chamando a família de egoísta por não tê-lo matado, que não é verdade. O caso em si já é muito chocante e triste. Chocante e triste. Não precisando de sensacionalização, mas as pessoas parecem não compreender que por trás disso tudo haviam pessoas de verdade com sofrimentos reais e complexos. Enfim, ótima análise. Sucesso. PS, no episódio do Exorcista do Papa, o demônio Asmodeus aparece sim na Bíblia.
Olha aí.
Assim como na Goetia e em alguns textos judaicos e islâmicos. A etimologia do nome é ainda debatida e ele é um demônio comumente associado à luxúria.
Ah, mas eu... todos os demônios é luxúria, né? Todos
mas eu acho, se não me falha a memória, eu cheguei a comentar que ele tá no Antigo Testamento.
Eu acho que eu acho que foi exatamente isso que tu falou.
Enfim, é isso aí. Obrigada, Eva, pelas tuas informações. E eu tô aqui esperando ainda saber a que ponto chegamos de comer bundas e a sua especialidade. Mas tá tudo bem.
Acho que foi só uma piada qualquer com o
comentário tá tudo bem.
Do vírus. Mas também não tô aqui pra julgar, né? Cada um com sua especialidade.
Exato, quem sou eu?
Semana que vem, Paty, vamos vir com o bichão.
Então, o bicho tá vindo, moleque. É, a gente vai vir de Shin Godzilla.
Finalmente vamos gravar um filme do Godzilla. Escolhemos o Shin Godzilla pra pegar um filme japonês, já que a gente não conseguiu ir no cinema ver o Minus One. Quando ele entrar em algum stream, a gente grava. Mas...
A gente vai gravar com certeza. Não interessa se... Ah, semana que vem entrou. Vamos gravar então. Não interessa se eu tiver o Godzilla, porque a gente queria muito ter visto, não vimos.
Exatamente. Então, pra matar essa nossa vontadinha de falar da iguana gigante, escolhemos o Shin Godzilla de 2016. Em alguns lugares ele pode estar chamado de Godzilla Resurgence, mas é o Shin Godzilla. De estar no Prime e na HBO. Tá fácil acesso, só assistir lá e ser feliz.
Eu esqueci de comentar no episódio, mas eu vou comentar aqui antes. Cara, o Marcel me mostrou o bicho que parece o Godzilla mesmo. Existe um animal mesmo.
Iguana?
Um lagartão que fica dentro da água, que ele parece o Godzilão mesmo.
Eu não vi, me manda depois.
Eu vou te mandar. Porra do caralho, bicho. Fiquei até com medo, enfim.
Era esse o comentário que tu não fez no episódio?
Eu queria ter conversado mais sobre isso.
Sobre o bicho de verdade.
É.
Até semana que vem, queridos ouvintes, e tchau!
Tchau!